Linha Direta.
Daniela Franco.
Beirute foi palco de protestos anti-governo durante todo o fim de semana, que deixaram mais de 700 feridos após intensos confrontos entre manifestantes e a polícia. A população libanesa responsabiliza o governo pelas explosões no porto da capital na última terça-feira, onde morreram 159 pessoas e 6 mil ficaram feridas. A tragédia agrava ainda mais a profunda crise econômica no país, onde a classe política é acusada de corrupção e se perpetua no poder há décadas. Sobre este assunto, vamos até Beirute conversar com o correspondente da RFI, Tariq Saleh. Bom dia, Tariq. Como é que está o clima por aí?
Olá. O Líbano já vivia dias terríveis, com falta de soluções para os enormes problemas que o país atravessava. Libaneses a cada dia se sentiam mais frustrados em ver seus governantes falharem em realizar reformas exigidas pelo Fundo Monetário Internacional como condição para um pacote de ajuda financeira. A tragédia no porto de Beirute foi a gota d'água para uma população cansada de corrupção de seus governantes. Nas ruas, a ira de libaneses é visível, e agora a pressão recai sobre o primeiro-ministro e seu gabinete para que renunciem. O governo espera agora uma ajuda financeira internacional direcionada para a reconstrução e para aliviar a pressão vinda das ruas.
Tariq, a população libanesa já vinha protestando contra o governo desde outubro de 2019. Qual é a diferença entre as manifestações do ano passado e as que ocorreram neste fim de semana?
Desde outubro do ano passado, as manifestações até então eram geralmente pacíficas. As pessoas tentavam mostrar suas frustrações com a classe política, usando métodos como bloquear ruas e avenidas, gritar em frente de casas de políticos e acampar em áreas próximas às sedes do governo e parlamento. Agora, pela primeira vez, manifestantes não fizeram questão de serem pacíficos. Houve uma clara intenção de tomar o parlamento à força, de usar violência contra as forças de segurança. Até então, o exército libanês era geralmente visto como uma instituição de respeito, acima da corrupção de políticos. Mas alguns libaneses agora veem os militares como um exército do regime, termo utilizado por muitos nas ruas, e cuja função é defender a classe política dominante. O sentimento geral é de que os governantes pouco se importam com o sofrimento da população. A explosão só agravou esse sentimento. Muitos libaneses querem a renúncia, não apenas do primeiro-ministro e seu gabinete, mas também do presidente do país e de todos do parlamento. Eles também acusam os políticos de sentirem pouca ou nenhuma empatia pelas vítimas da explosão da semana passada. Os libaneses prometem ainda mais violência, pois falam que não há mais nada a perder.
Agora, Tariq, com essa forte pressão das ruas, há alguma possibilidade de queda desse governo?
Há manobras de partidos políticos opositores no parlamento para forçar a queda do governo, através da renúncia em massa de parlamentares, o que levaria a novas eleições. O presidente do país, Michel Aoun, e o grupo Hezbollah, bases de sustentação do atual governo, tentam evitar sua dissolução. Mas nos últimos dias, pós-tragédia, alguns ministros já renunciaram e se espera que outros seguirão o mesmo caminho. O próprio primeiro-ministro Hassan Diab acena com eleições antecipadas e a permanência do atual governo até o novo pleito. O problema é que os libaneses não aceitam que o atual gabinete permaneça e rejeitam todos os partidos políticos no parlamento, acusando-os de serem parte de um sistema político visto como falido e sectário. O que se sabe é que a situação do governo é insustentável, tanto de forma política quanto de forma moral.
Uma iniciativa internacional liderada pelo presidente francês Emmanuel Macron obteve a promessa de uma ajuda humanitária de mais de 250 milhões de euros ao Líbano. Qual que foi a repercussão dessa doação por aí, Tariq?
O governo vê essa ação humanitária de líderes mundiais como uma oportunidade para ganhar canais diplomáticos e sair de seu isolamento, algo que os libaneses temem, já que poderia minar suas exigências para que os governantes fossem boicotados pela comunidade internacional e assim forçar suas saídas. A população também teme que esta ajuda seja utilizada pelo governo para ganhar mais tempo e aliviar sua situação política frente à população. Alguns falam que o dinheiro pode parar parar nas mãos de políticos corruptos para distribuir entre seus partidários. Libaneses pedem ampla fiscalização internacional de como a ajuda será aplicada, garantindo assim que chegaria aos que realmente precisam, as famílias desabrigadas pela explosão e as centenas de feridos que se encontram em hospitais.
O que se viu logo após a explosão no porto de Beirute foi uma onda de solidariedade impressionante entre a população libanesa, que ganhou repercussão internacional. Não é mesmo, Tariq?
Isso foi talvez a cena mais surreal e curiosa. Em poucas horas e no dia seguinte, milhares de jovens libaneses, ajudados por populares em geral, organizaram grupos de voluntários para entrar em casas destruídas e limpar vidros estilhaçados e escombros. Eles também organizaram uma rede de entrega de comida para ambos moradores e voluntários. Jornalistas internacionais comentavam que jamais haviam visto tamanha solidariedade no Líbano. Enquanto o governo era criticado por não fazer nenhum esforço humanitário, jovens de ensino médio e universitários eram vistos como mais eficientes que o próprio governo. A visita imediata do presidente francês Emmanuel Macron só causou ainda mais constrangimento ao presidente, o primeiro-ministro e o líder do parlamento. Nos dias após a tragédia, nenhuma alta autoridade do país foi aos bairros afetados. A população ironizava que um presidente estrangeiro teve mais sensibilidade e empatia que qualquer político libanês.
Muito obrigada, Tariq Saleh, correspondente da RFI em Beirute, que participou do Linha Direta de hoje.